Está no ar o Segunda Talks, um podcast inteiramente dedicado à Segunda Liga Portuguesa de Futebol, a Liga Sabsei. Este é mais um programa dos especialistas de Segunda. Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 35 de Segunda Talks, numa semana marcada por muitos acontecimentos na nossa Liga Sabsec. Desde logo o regresso de Oliveirense ao segundo escalão do futebol português, mas também alguns resultados surpreendentes e importantes nesta ronda 31 do campeonato. É desta forma que começa o programa de hoje. Eu sou José Silva e vou-vos acompanhar neste episódio, hoje um pouco diferente, eventualmente um pouco mais curto também, mas espero eu, com o mesmo conteúdo que semana após semana aqui trazemos com muito gosto. Vamos começar então por olhar a ronda 31 da Liga Sabsec. Ronda essa que trouxe muitas alterações de cima a baixo na tabela classificativa e desde logo na liderança. Mas uma das grandes surpresas foi efetivamente a queda do Feirense. Voltou a perder. Os fogaceiros, diga-se bem da verdade, nos últimos 3 encontros perderam 2 e empataram 1. Portanto, acaba por ser aqui uma queda que se justifica pelos números nos últimos jogos, e a verdade é esta: o Feirense não era candidato no início da época, teve ali uma fase em que acreditou verdadeiramente, ao longo de toda a época, bem se pode dizer, ao longo de toda a época, o Feirense foi entrando nesta luta pela subida e depois já não havia meio de os tirarem de lá. As expectativas dos adeptos, dos próprios dirigentes do clube, foram entrando nesse sentido de lutar pela subida, de lutar por coisas muito positivas nesta temporada, embora o plantel fosse algo curto, um plantel muito jovem e, como já temos vindo aqui a dizer semana após semana, que não tinha esse objetivo em mente, mas penso que agora neste final da época alguns jogadores em sub-rendimento, parece-me. A lesão do Fábio Espinho também não ajudou agora à partida para este jogo do Penafiel, lesionou-se contra o Vilafranquense, creio eu, e portanto tudo isso, juntamente com, por exemplo, a derrota surpreendente, a meu ver, contra o Porto B, depois de terem estado a vencer, portanto isso também é capaz de ter gerado alguma moça. Depois a equipa também com bola não tem mostrado, a meu ver, isto é a minha opinião, os melhores apontamentos, especialmente quando precisa de reagir a adversidades e a resultados menos positivos. E depois de tudo isto, se calhar também acusaram alguma pressão por estarem a lutar pelo título quando não eram, de forma teórica, candidatos, e portanto tudo isto não ajudou. E o Feirense cai aqui, é praticamente impossível, neste momento só a matemática os segura a esse sonho da subida. Portanto temos Feirense com 52 pontos, depois temos lá para a frente o Desportivo de Chaves, a equipa em lugar de playoff de subida, com 60, está a 8 pontos. O Feirense tinha de ganhar todos os jogos e o Chaves perdê-los a todos, portanto duas coisas praticamente impossíveis. E neste momento, e penso que o próprio discurso dos dirigentes e das agentes do Feirense é claramente de realismo, portanto esta situação acabou precisamente, a luta pela subida, o que não apaga uma bela temporada do Feirense. Ao longo destes 31 jogos tem mostrado que é uma boa equipa e que estes jogadores certamente para o ano estarão mais evoluídos em várias vertentes. Mas vamos então olhar para esta luta pela subida de divisão, que está verdadeiramente ao rubro. Veja-se bem, Casa Pia é líder, tem 62 pontos, logo atrás vem o Rio Ave com 61 e o Desportivo de Chaves está em terceiro com 60. Mas há aqui uma nuance importante, é que o Rio Ave, o segundo classificado e possivelmente o grande candidato no início da temporada a vencer esta Liga Sabsec, vai defrontar ainda os outros dois concorrentes. Portanto, vai defrontar o Casa Pia já na próxima jornada, Ronda 32, e vai na última jornada também defrontar o Desportivo de Chaves. Portanto, um jogo muito importante, tanto esse como este que se avizinha frente ao Casa Pia, para percebermos quem vai vencer a Liga Sabsec, quem vai subir diretamente juntamente com essa equipa que vencer e também quem vai ao lugar de playoff o menos apetecível destas três posições que ditam precisamente as classificações de Casa Pia, Rio Ave e Desportivo de Chaves. Nos jogos deste fim de semana, o Casa Pia venceu categoricamente frente ao Estrela da Amadora por 3-0, numa espécie de um derby lisboeta que eu próprio confesso não conhecia, e portanto quando vi nas redes sociais que o Estrela da Amadora apelidava este jogo exatamente dessa forma, fiquei muito curioso, achei muito curioso e fiquei até com alguma pena de não ter ido ver o encontro a Pinamanique, porque realmente um ambiente espetacular. Os adeptos do, tanto do Casa Pia como do Estrela da Amadora, que também foram alguns, deram um bom espetáculo. Acho que isso também ajuda depois à prestação das equipas. Olhando para o Casa Pia, apresentou-se aqui igual a si próprio, uma equipa sempre muito pressionante, que gosta realmente de ter uma construção muito elaborada, que gosta de chamar o adversário. E o Estrela da Amadora, em alguns momentos no encontro, conseguiu realmente anular esse jogo intermediário, esse jogo interior do Casa Pia, aumentando a intensidade na abordagem a esses jogadores do meio-campo, dos gansos, mas a verdade é que, a certa altura, quando o Estrela da Amadora sofre o primeiro e sofre o segundo, depois, na segunda parte, a equipa tem a tentação de ir para cima, com, obviamente, com mais uma referência da área. Tinha o Tipote e passou a ter o Fabrício, que é um jogador que é, efetivamente, uma referência da área e tornou a equipa um pouco mais ofensiva, mas descuraram o meio-campo esse que estava muito móvel na primeira parte, com o Xavi, que estava a chegar muito bem perto do Maestro, mas também do Traoré, e portanto estava-se a gerar ali uma sociedade, apesar de tudo, positiva, e até mesmo depois o chute na frente estava com uma mobilidade também muito boa, mas depois se fregou-se, obviamente, que a equipa teve que arriscar mais, e o Casa Pia conseguiu fazer entrar mais vezes o passe interior, o passe entre linhas, que é capaz de acelerar o jogo, como sabemos, e depois com, aqueles, com aquelas três setas na frente, o Godwin, o Antoine e o Jota Silva, é tudo muito mais fácil, e a equipa de facto tornou-se muito mais rápida, muito mais vertiginosa, e o Estrela acabou por ficar por trás. Portanto, deu aqui, eu diria, uma resposta de líder, este Casa Pia, e conseguiu uma vitória robusta, talvez por números lisonjeiros face à exibição do Taboaço, mas que, apesar de tudo, foi muito positivo. Notas também sobre este encontro. Gostei de ver no final o Godwin a falar português no final da flash interview. Portanto, ele fez a flash em inglês, mas depois no final, quando o repórter da Sport TV se despediu dele, ele pediu um minuto e despediu-se realmente e agradeceu o apoio em português, portanto, muito bem, mostra realmente que está num período de adaptação já muito adiantado, e isso é sempre positivo. No outro lado, reações do outro lado, o Miguel Lopes, experientíssimo jogador deste Estrela da Amadora e do futebol português, disse mesmo que isto não era o Estrela, portanto, teve um discurso forte sobre a equipa, sobre os resultados recentes, no fundo, porque a equipa não está a conseguir ter os resultados com que se coadunavam, efetivamente, pela qualidade do plantel. Olhamos, por exemplo, para o Penafiel, e já lá vamos, que é uma equipa que, já não tendo esperanças na subida, mas também já não desce, e continua com muita motivação, jogo após jogo, mas também já lá vamos falar um pouco disso. Mas quanto a este Estrela, parece-me que a equipa tem acusado, de certa forma, alguma pressão, também por ter um plantel muito jovem. Noutro dos jogos dos candidatos, o Rio Ave empatou em Mafra, um jogo onde, por acaso, estivemos presentes, os especialistas de segunda, e foi um jogo também muito interessante. Este Mafra é realmente um tratado de bom futebol, tal como o Rio Ave é uma equipa estrategicamente muito forte, e fazer frente a este Rio Ave não é fácil. E o Mafra, não sei se já viram, tiveram a oportunidade de ver o primeiro golo do encontro, o golo do Mafra, foi uma jogada muito bem trabalhada, futebol rendilhado desde cá de trás, sempre com muita ligação entre setores, e a equipa chamou muito bem o Rio Ave a um dos flancos, a um dos lados do jogo, virou depois o jogo para o outro lado e conseguiu, através de uma vantagem numérica na ala, conseguiu fazer um cruzamento e o Rodrigo Martins tumba lá para dentro, está feito o primeiro. De resto, foi uma das estratégias do Mafra para este encontro, foi realmente essa mobilidade com bola, mas também muita velocidade nos passes a meio campo. Tanto o Matheus Oliveira como o Pedro Parício, mas especialmente o Matheus Oliveira, tentaram sempre jogar, quando não era de primeira, era com passes muito rápidos e desmarcações logo a seguir, portanto, sempre com muita velocidade, e acho que isso fez a diferença, e o Rio Ave, a certa altura, teve algumas dificuldades em defender a profundidade, mas também em chegar perto das marcações homem a homem no meio campo com o Mafra, porque realmente o Mafra estava a jogar de forma muito sólida, muito inteligente, parecia que já sabiam sempre o que é que iria acontecer a seguir, o que é que iriam fazer a seguir, e isso é logo uma vantagem. E depois o Rio Ave, lá está, conseguiu estabilizar no jogo, e como disse o Ricardo Sousa depois na conferência de imprensa, praticamente só de bola parada conseguiram criar perigo, porque as duas equipas também respeitaram-se muito e anularam-se de certa forma. Eu não gosto muito deste termo, mas acho que se anularam mutuamente e realmente as grandes oportunidades foram, no caso do Mafra, de contra-ataque. Lembro-me perfeitamente de duas estiradas do Jonathan absolutamente brilhantes, mas também de bola parada, no caso do Rio Ave, jogadores muito altos, muito possantes e que causaram algumas dificuldades também. Por fim, nesta luta pelo pódio, temos também o Desportivo de Chaves, que venceu a Académica de Coimbra por 3-2. Um jogo, eu direi, com duas faces distintas. Logo no início do encontro, vê-se uma Académica que quer, efetivamente, ter algum domínio no jogo, quer sair a jogar curto, apoiado, muitas das vezes com passes de risco, muitas das vezes expondo-se bastante na sua defesa, e o Desportivo de Chaves, muito forte na pressão, consegue ali roubar bolas, criar algum perigo e chega precisamente à vantagem. Aos 7 minutos já está a ganhar por 1-0, devido a uma grande penalidade, e depois, com o decorrer do encontro, sensivelmente após a meia hora, creio eu, acaba por avolumar esse encontro e penso que toda a gente que estava a ver o jogo pensou, bem, onde é que isto vai acabar? Porque a Académica não estava muito, muito confortável nessas saídas a jogar, mas continuava a fazê-lo e o Desportivo de Chaves arriscava muito na pressão também para conseguir logo ali um golo que lhe permitisse ter descanso ao longo do encontro. Coisa que não aconteceu, porque esta equipa da Académica reagiu bem aos golos sofridos, foi para cima, e logo após o terceiro golo do Chaves, o João Queiroz faz uma falta e leva o segundo cartão amarelo no encontro, é expulso, e a partir daí o jogo, eu diria que vira um pouco ao contrário. Portanto, é aqui que entra a segunda fase que eu há pouco elenquei. O Desportivo de Chaves tem que recuar linhas, torna o seu bloco mais junto, com pouco espaço entre linhas, tira realmente mais uma referência ofensiva, passando a jogar um pouco mais recuado, e a Académica aproveita, vai para cima e quer mais. Antes da primeira parte ainda tem algumas oportunidades, depois na segunda parte acaba por ter uma circulação muito lenta e isso tornou-se o jogo previsível, deixou os Chaves mais confortável. Lá está, quando havia uma arrancada do Costinha, por exemplo, a coisa mudava, mas regra geral estava muito lenta, e portanto depois, a partir das bolas paradas, primeiro através de uma grande penalidade do João Carlos e depois um cabeceamento do João Filipe num pontapé de canto, acabou por relançar o encontro, e até o final a Briosa ainda sonhou com um ponto deste encontro, que, como se sabe, já não lhes valerá de nada, pois já desceram de divisão, mas em termos do brio, até de uma certa justiça que daria ao resultado, seria sempre positivo para a Académica levar daqui algo mais. Vista que está esta questão do topo da tabela, vamos descer um pouco e falar muito rapidamente de outros jogos. O Nacional vence o Farense por 3-2. A meio da tabela, o Vilafranquense consegue a manutenção nesta segunda liga. Atenção, um passo muito importante no projeto do União, que, como se sabe, tem tido algumas dificuldades nos últimos anos, essencialmente por também não ter o seu público com eles, e isso é um fator muito, muito importante. Esta equipa da União Desportiva Vilafranquense ter de se deslocar a Rio Maior para jogar na segunda liga acaba por ser algo fustigante, e embora os esforços que eu reconheço e sei, porque convivo de perto com esta situação, sei que há muitos esforços parte de quem dirige, da comunicação do clube, de trazer mais adeptos, mas não é uma situação absolutamente fácil, e eles têm lidado muito bem com essa premissa, com essa dificuldade logo à partida em relação a outros clubes, uma situação que só tem par com o Académico de Viseu. E precisamente por falar nos Viriatos, venceram, uma vitória muito importante no Benfica Campos, que lhes permitiu desde logo passar a somar 33 pontos, mais 2 que o Trofense, que é a equipa que está em 15º lugar, e mais 3 que o Sporting da Covilhã, que está em 16º lugar com 30 pontos. Este Académico de Viseu vence então com algum conforto. Também é preciso dizer que o Benfica B contava com cerca de 20 ausências entre lesionados, castigados, jogadores chamados para a Youth League, para a UEFA Youth League, Final Four, que o Benfica acabou por participar e vencer. Portanto, parabéns também para o Sport Lisboa e Benfica, mas também para o futebol português, que coleciona aqui mais um título da UEFA Youth League, sempre prestigiado de torneio europeu para jovens jogadores. Mas voltando então a este tema, o Benfica, com muitas ausências, acaba por chamar aqui jogadores que nunca se haviam estreado nesta segunda liga, e gostei, nesse particular, da exibição do Diogo Nascimento, com alguma personalidade, a dar-se muito ao jogo em fases de construção. Olhando, por exemplo, para o Diogo Prioste, já não teve tão enfoque, foi um jogador que se destacou mais pelo passe, digamos assim, do que propriamente por transporte de bola, por pedir bola entre linhas, mas também fez uma exibição segura, não quis arriscar muito, mas lá está, esta é indesmentível, é inegável, e a conquista da Youth League também vai dar muita força a isso. Esta equipa do Benfica, esta formação do Benfica, prepara estes jogadores para eles, com 16, 17 anos, entrarem numa equipa B, numa segunda liga altamente competitiva, e estarem a dar aqui exibições absolutamente seguras, como se tratasse apenas de mais um jogo de um campeonato que eles estão habituadíssimos a jogar, coisa que não é a realidade. E, portanto, por aí também se vê o mérito e que é assinalado agora com esta conquista por parte do Sport Lisboa e Benfica. De resto, dar a nota de que no momento em que estou a gravar este segundo Talks, estou aqui a olhar para a rede social Twitter, onde o jornalista Pedro Sepúlveda avança que o Mister António Oliveira não irá continuar nos encarnados na próxima temporada. Uma notícia que não deixa de ser algo surpreendente, apesar do técnico terminar o contrato no final da temporada. A verdade é que não fez muitos jogos ao serviço das Águias, mas segundo esta fonte, ele não deverá continuar. Uma situação que eu não vejo com particular apreço, acho que precisava de um pouco mais de tempo para se mostrar, também não sei com que bases é que esta informação é adiantada, com que bases é que esta decisão eventualmente está a ser tomada, mas eu acredito que o António Oliveira mereceria, exatamente, mais um pouco de tempo para trabalhar as suas ideias, porque a verdade é esta, ele chegou a meio da época com um plantel que herdou do Nelson Veríssimo, digamos assim, com muita, muita qualidade, mas que foi perdendo, aqui perdendo entre aspas e por bons motivos, quer para a equipa principal, jogadores como o Paulo Bernardo, por exemplo, que eram absolutamente fundamentais nesta equipa, mas também para os escalões mais baixos que lutam agora por fases finais de competições internas, mas também e o caso da Youth League, competições europeias, e portanto, na prova de que esta equipa do Benfica B já fez o seu trabalhinho, está descansadinha, infelizmente na sua perspectiva já não consegue lutar pelo título, que seria um sonho e um objetivo absolutamente fantástico para culminar do projeto de formação dos encarnados, e quando assim o é, quando já não pode ser campeão, mas também não pode descer, faz bem a dar estas oportunidades aos miúdos. Encontrou-se um pouco desfalcado, enfim, apenas 15 jogadores, creio eu, estavam inscritos na ficha de jogo para este encontro, e depois, olhando para as palavras do Mister Luís Castro, precisamente o treinador da equipa do Benfica que venceu a Youth League, ele disse que o plantel não é extenso, como muita gente diz, e eu próprio era um dos que dizia isso, mas diz então o Mister que não é extenso, mas sim tem muita qualidade, e portanto é um caso de estudo, porque esta equipa dá muitos jogadores a muitos escalões, a muitas equipas, e depois acaba por sair desfalcada neste encontro, e mesmo assim tem muitos, muitos jovens jogadores. Portanto, acho que é um projeto para estar atento. Quanto ao Académico, um passo importante, sem dúvida, e vamos ver como é que os viriatos se portam até ao final da temporada. Recebem o Porto B na próxima jornada, vão à Madeira jogar com o Nacional na seguinte e fecham a receber o Penafiel. Importa dizer que quando eu digo receber, não me refiro aos jogos no Estádio Municipal do Fontelo, mas sim no Estádio Municipal de Aveiro. Ainda na luta pela manutenção, quem deu um passo em frente foi o Trofense, comandado agora por Sérgio Machado. O técnico fez a sua estreia ao serviço do emblema da Trofa e conseguiu aqui uma preciosa vitória. O Trofense vence aqui e muito deste mérito, eu direi, arriscar-me a dizer, é precisamente dos seus adeptos, que de início ao fim foram absolutamente incansáveis. Isso eu já na jornada passada elogiei aqui o Varzim, porque realmente o seu 12º jogador, os seus adeptos, ajudaram a equipa a vencer o Casa Pia. Agora tenho forçosamente que elogiar esta equipa do Trofense e estes seus adeptos, que encheram, mais do que encheram o estádio, encheram a alma do Trofense, e a equipa conseguiu aqui uma vitória importantíssima. Uma vitória que não foi fácil, digamos. Desde o início, o Varzim entrou determinado, como é natural, os seus próprios adeptos estavam mais efusivos no início, e a equipa conseguiu ter algum ascendente. Mas a verdade é que, após o meio-campo, não estava a conseguir grandes situações de golo, não estava a conseguir ser uma equipa muito incisiva na frente, apesar de ter tido uma ou outra oportunidade ainda no primeiro tempo, e o Trofense estava sem espaço também para sair para o ataque rápido, para entrar nos espaços vertiginosos e mágicos, digamos assim, do Bruno Almeida, e isso também deu-lhes algumas dificuldades iniciais. Como se tudo não bastasse, ainda há uma expulsão do Djalma, ainda na primeira parte, o que à partida dificultaria mais as coisas, mas sinceramente, e isto é uma opinião que pode ser um pouco mal entendida, mas eu acho que o Controfensa até acabou por melhorar com menos um jogador. A equipa foi mais organizada no processo defensivo, também sabia que não se podia expor tanto, apesar de precisar dos pontos, e acabou mesmo por marcar numa das poucas situações que teve logo a abrir a segunda parte, e o Varzim ficou ali um pouco atordoado. Foi uma vitória justa do Trofense, mas este jogo, importa dizer, fica manchado desde logo pelo que aconteceu antes do encontro começar, quando os adeptos do Varzim e do Trofense se envolveram em desacatos. Há um vídeo, aliás, eu creio que na Trofa TV há um vídeo desse momento. Nós também no segundo em flash acabamos por destacar esse momento, que me parece muito muito triste, e que não representa realmente os valores que queremos no futebol. Portanto, foi completamente antagónico do que aconteceu depois dentro do recinto, onde os adeptos se portaram fantasticamente, com cânticos de parte a parte, com muita energia, com muita intensidade, e é isso que se quer. Depois esses confrontos são obviamente de lamentar. E sinceramente nem me apetecia muito falar nisto, mas achei que devia repudiar realmente essa situação. Ainda nesta luta pela manutenção, e mesmo para fecharmos esta ronda, este olhar à ronda 31 da Liga SAP-Segue, o Sporting da Covilhã empata com o Leixões. Estou a destacar este jogo porque quero falar exatamente de um jogador em particular. Ricardo Teixeira é hoje protagonista da nossa rubrica Quem É? Rubrica Quem É, já sabem, onde damos primazia a jovens jogadores ou aos jogadores que se começam a destacar nesta Liga SAP-Segue, apesar de não terem até aqui muita atenção mediática. E esta semana o protagonista é o Ricardo Teixeira. Eu gostei bastante da sua exibição no decorrer do encontro frente ao Covilhã, sempre muito certinho, sempre bem posicionado, às vezes com um ou outro passe mais de risco, mas sempre com uma eficácia muito grande. E olhando aqui para o percurso dele, ele começa no futsal desde muito jovem, iniciados também já ali em juvenis, depois entra ali no Leixões e acaba por ser um percurso até aos escalões profissionais. Portanto, estamos a falar de juvenis, júniores, sub-23, e agora chega à equipa principal. Fez o seu sétimo jogo frente ao Sporting da Covilhã e parece-me que pegou destaque nesta equipa do Mister José Mota, que de facto tem-se especializado em potenciar estes jovens jogadores. O plantel do Leixões está recheado de jogadores que o Mister José Mota foi buscar aos sub-23, foi buscar à formação e tem-nos desenvolvido de forma muito grande. E o Ricardo Teixeira parece mais um exemplo disso mesmo e acaba por ser aqui o nosso destaque na rubrica Quem É? E para fecharmos este olhar à ronda 31 da Liga SAP-Segue, resta-nos olhar para as assistências desta jornada. Casa Pia Estrela da Amadora, 714 espectadores. Grupo Desportivo de Chaves Académica, 1770. Penafiel Feirense, 524. Clube Desportivo de Mafra Rioave, 804. Nacional Farense, 835. Benfica B Académico de Viseu, 531. Porto B Vila Franquense, 370. Sporting da Covilhã Leixões, 1392. Já o Trofense Varzim recebeu 2.358 adeptos. Ou os destaques vão naturalmente para os jogos entre Sporting da Covilhã e Leixões e o Trofense Varzim. De facto, as equipas da manutenção, as equipas que lutam pela manutenção neste momento, estão a olhar muito para este fator adeptos. Muitos dos clubes optam por oferecer a entrada aos sócios, até mesmo aos adeptos. No caso do, por exemplo, o Estrela, oferece a entrada a quem traga adereços relativos ao Estrela. No caso do Sporting da Covilhã, já o fez em jornadas passadas. O Trofense também parece-me que mete preços muito baixos, à semelhança de um pouco do que se faz nesta Liga SAP-Segue. Os clubes têm apostado muito nisso, preços baixos para trazer muita gente. Penso que é uma medida boa. Não estamos ainda nos números que queremos, que é realmente mais, mas na jornada passada, ou há 2 jornadas, quando foi aquele fim de semana de Páscoa, tivemos mesmo muita gente nos estádios. Penso que andámos ali a rondar os 20 mil espectadores. Isso é sempre números absolutamente fantásticos para uma liga que nunca teve assim grandes enchentes, mas que a pouco e pouco os seus adeptos vão se familiarizando com este futebol da Segunda Liga. E vamos olhar agora para as nossas habituais rubricas do Segunda Talks, e começamos pelo jogador da jornada. A minha escolha desta semana vai ser um pouco surpreendente, mas vou optar por escolher o Jonathan, guarda-redes do Rio Ave, que evitou que o Mafra saísse vencedor do encontro, com duas, três intervenções de elevado calibre. Verdade, um guarda-redes está lá para isso, mas quando não está, nota-se logo. E o Jonathan, de facto, tem marcado presença nos momentos decisivos do Rio Ave, tanto agora como há uns meses atrás, quando a equipa atravessava uns momentos mais inquietantes em termos de resultados. Já no que toca ao treinador da jornada, a minha escolha vai para o Filó, treinador do Penafiel, que efetivamente tem posto a equipa a jogar um bom futebol. A equipa do Penafiel é bem provável que tenha feito frente ao Feirense uma das melhores primeiras partes que eu já vi, muito assertiva no passe, muito acutilante nas movimentações, muito inteligente, com muita visão de jogo a partir do meio campo, em especial o Bruno César, também o Caiado no transporte de bola. Portanto, a equipa complementa-se muito bem e não é fácil, mas o Filó tem feito isto desde que a equipa ficou, digamos assim, arredada da luta por subida, mas também já sabia que não ia descer. O Filó tem de facto dado aqui outro brilho à equipa, e o Edson Farias, a alteração tática de colocar o Edson Farias mais na frente, mais perto da baliza, foi absolutamente excepcional, e ele está num rendimento também muito bom, e muito deve a isso, a estar mais perto das zonas de finalização. Para fechar este bloco de rúbricas, olhamos também para a frase da jornada, e a minha frase da jornada pertence ao Sandro Cruz, jogador do Benfica B, que disse o seguinte na sua rede social Twitter: infelizmente não estou a conseguir desfrutar ao máximo do futebol, não me sinto bem nem feliz, porque a nível mental não estou no meu máximo, por mais talento que tenhas, quando estás em depressão, parece que nada faz sentido. Estou numa fase má, mas estou a trabalhar para melhorar. Isto tudo a propósito do caso de racismo de que o Sandro Cruz foi alvo, e que, a propósito disso também, já se abriu um inquérito disciplinar. O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa já abriu, já instaurou um processo disciplinar ao Rio Ave para perceber também o que se passou. Mas sobre isto, então, dizer que é a minha frase da semana, porque é um momento que muitas vezes não se fala, a depressão no futebol, há muita pressão, há muito mediatismo em redor deste tipo de questões, e os jogadores tão jovens como o Sandro Cruz, se há bocado falávamos do lado positivo, que este jogador já tem uma maturidade futebolística muito grande, a nível mental, a nível psicológico, muitas das vezes não é assim, e o Sandro Cruz está a passar uma má fase. Portanto, também daqui da parte dos especialistas de segunda, enviar ou reenviar um abraço para o jovem Sandro Cruz. Ainda antes de avançarmos para o próximo tema, resta-nos fechar, digamos assim, esta jornada da Liga SAPSEC e olhar para a seguinte, olhar para a jornada 32. Temos grandes jogos, desde logo pela manutenção, com o Varzim Sporting da Covilhã a defrontarem-se num encontro que promete ser decisivo para a luta pela manutenção. Lá mais para a frente, naturalmente não preciso dizer qual é o jogo em destaque, Rio Ave Casa Pia, um jogo que fecha a ronda e que pode, não direi fechar, mas começar a delinear um caminho mais vertical rumo à subida de um destes conjuntos. E, portanto, é um jogo a não perder e que eu aconselho vivamente a quem possa que vá ver este jogo, que veja na televisão, onde quer que seja, mas que esteja atento, porque vai valer a pena. Fica então assim encerrado o tema da jornada da Liga SAPSEG e vamos olhar para outro dos temas que marca a semana. A União Desportiva Oliveirense regressou ao futebol profissional, no caso à 2ª Liga Portuguesa de Futebol, uma temporada depois. Um prémio, de facto, merecido para estes adeptos da Oliveirense, que, dos poucos jogos que eu vi da Oliveirense, vi sempre uma boa moldura humana e vi sempre adeptos muito intensos naquilo que era o apoio à equipa, e, de resto, já foram recebidos por cerca de 150 adeptos neste regresso a casa, já muito tarde, esta equipa da Oliveirense, que foi a Leiria, venceu por 2-0 num jogo que teve um recorde, desde logo, 13.204 espectadores nas bancadas do estádio do Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria. Isso configura um recorde não só na Liga 3, mas eu arrisco-me a dizer, do futebol profissional, um dos recordes, certamente. Muita gente para ver, esta Liga 3 está de facto muito bem trabalhada, e os clubes, quer ao nível da comunicação, quer ao nível do marketing, têm trabalhado muito bem para aproximar os adeptos aos estádios, aos clubes. Isto tem sido uma missão muito bem sucedida, parece-me. E a 2ª Liga, de facto, nesse aspecto, ainda poderia melhorar um pouco. Mas olhando então precisamente para este feito da Oliveirense, parece-me que tem mais importância, obviamente, porque a equipa desceu na temporada passada, depois de ter rompido com um longo período do Pedro Miguel, que só de forma consecutiva já ia em 5 anos, não contando com o período que ele teve antes, porque ele saiu e depois voltou ao Oliveirense. Portanto, rompeu com esse período muito longo com o Pedro Miguel, que de facto é um treinador que eu aprecio bastante, porque tem um futebol, mete as suas equipas a jogar um futebol positivo, futebol agradável, e no Oliveirense estava também a fazer um trabalho interessante, mas de facto isto a questão pontual não estava a aparecer, muitos anos com a mesma cara, com o mesmo treinador, às vezes as coisas não entram, a mensagem não passa e depois tudo isso fica mais complicado. Saiu o Pedro Miguel, então o treinador mais jovem, Raul Oliveira, que não conseguiu então manter a equipa e com algumas saídas importantes, desde logo um jogador que eu gostava muito, que era o Léo Bahia, que foi para o Vila Franquense, mas também outros. Pensei que fosse complicado a equipa subir no ano seguinte, a verdade é que acabou por acontecer, tem jogadores muito interessantes, um Duarte Duarte, que era um jogador que eu sempre apreciei muito há uns anos que eu via jogar e que está agora num bom momento de forma, um João Paredes, também podemos olhar para ele. Gostei muito do Filipe Alves, o ano passado na segunda liga, o próprio Michel Lima, portanto o Lessinho, tem aqui jogadores muito interessantes, o Jaiminho, é um clube que vai dar certamente que falar para o ano na Liga 2, vamos perceber em que contexto, com que jogadores, com que treinador, será que o Fábio Pereira renova? Ele que disse que tinha uma sensação de dever cumprido, criar uma equipa nova, com outras dinâmicas, mas ele conseguiu realmente um objetivo muito importante para este clube, que o resto tem investido nos últimos anos em dotar o seu estádio de melhores condições. O Carlos Osório 2 não é o que era há 10 anos, por exemplo, é um estádio altamente renovado, e até com aquela questão das luzes LED e tudo mais, acaba por ser um estádio bastante moderno, e isso também ajuda no futebol profissional e na estrutura que se quer criar aqui nesta União Desportiva Oliveirense, que, reforço, não era, olhando para todo o leque de equipas que estavam nesta Liga 3, não era aquela que eu diria que à partida iria subir. Esse espaço estaria se calhar reservado, por exemplo, para uma União de Leiria, que perdeu, neste caso, contra a Oliveirense, mas acho que é uma equipa que, dado o seu percurso, dos poucos jogos que eu vi, reforço, acaba por merecer este feito e cá estaremos para o ano para os receber nesta nossa segunda liga. Este episódio vamos acabar por aqui, mas não sei antes dizer que podem passar pelas nossas redes sociais em Especialistas de Segunda, mas também pelo nosso site em www.especialistasdesegunda.com. Passem por lá, mantenham-se informados, mantenham-se ligados a esta segunda liga e nós cá estaremos para a semana. Até lá, já sabem. Fiquem bem, fiquem por aí, fiquem com os Especialistas de Segunda.